Estamos em 2 Crônicas 6, nessa oração de dedicação do rei Salomão. Estamos ainda falando sobre essa parte, podemos chamar de introdução da oração. Quem está com a folha, né, nós colocamos três partes da introdução. Se alguém não tem a folha, tem aqui na frente, tá? Três partes da introdução. Na folha colocamos a primeira parte, grandeza e natureza de Deus, porque ele fala, não há ninguém como o Senhor. E a segunda parte, ele fala sobre a aliança com Davi. E a terceira parte, o significado da casa. Mas aí, na aula passada, eu dei uma outra sugestão, uma outra ideia para entender essas três partes. A primeira seria gratidão pela aliança, pela promessa cumprida, né? Ele fala que não há ninguém como o Senhor, e ele fala sobre a aliança, e ele fala sobre a parte da aliança, ou da promessa com Davi, que Deus já havia cumprido. Qual é essa parte? Que Deus tinha prometido para Davi que um filho dele iria construir a casa. Davi não podia construir, mas um filho dele iria construir. Aqui Salomão está dizendo, olha, essa parte está aqui completa. Eu sou filho de Davi, construí a casa, mas ele atribui tudo a Deus. Ele fala assim, o Senhor prometeu e o Senhor cumpriu. Então essa é a primeira parte. Gratidão pela aliança, pela promessa que já foi cumprida. A segunda parte, que ele fala sobre, continua falando sobre a aliança, mas ele pede, versículo 16, né? 2 Crônicas 6, 16. Agora, Senhor Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que prometeste. Então, a primeira parte, fala assim, Deus, o Senhor já cumpriu uma parte. E a segunda, ele fala, mas tem uma outra parte que não se cumpriu ainda. Lógico, porque é uma promessa de, ele fala assim, nunca vai, né, olha aqui, ó, dizendo, nunca te faltará homem diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, se tão somente teus filhos guardarem os seus caminhos. Então, tem uma parte da promessa ou da aliança que já se cumpriu, porque um filho sentou no trono e edificou a casa. Mas tem uma parte que não se cumpriu ainda, que é uma coisa permanente, uma coisa de longo prazo. Nunca vai faltar alguém da descendência de Davi para sentar no trono. Então ele está falando, agora Senhor, cumpre essa outra parte, mantenha a aliança, faze com que esta aliança seja realmente uma aliança duradoura para sempre. Então essa é a primeira parte do pedido, né? Porque é uma oração. E começa a oração com louvor, com gratidão, com exaltação de Deus, mas ele vai pedir algumas coisas. A primeira coisa que ele pede é isso: Senhor, cumpre o restante da promessa, da aliança que o Senhor fez com Davi. E eu falei, né, na aula passada que se você quer ser uma pessoa conhecida porque as suas orações são respondidas, né? Às vezes a gente se gloria nisso, né? Assim, oh, fulano é forte na oração, né? Fulano, né, as orações são sempre respondidas. Lógico que isso não tem nada a ver conosco, né? Quer dizer, tem e não tem, né? Não é porque nós somos especiais, não é porque nós somos mais justos ou nada disso, né? Mas se nós orarmos de acordo com o propósito de Deus, como ele fez. Assim, Deus, eu estou pedindo, o que Salomão está pedindo aqui? Tem duas partes, né? A letra B e a letra C, né? Ele tem um pedido que faz parte daquilo que Deus já prometeu para Davi. Então a oração começa com esse aspecto de conhecer a palavra. Eu tenho falado que as nossas orações, a nossa vida de oração é pobre porque não conhecemos a palavra, né? O movimento é aquelas coisas, né? Assim, infelizmente as igrejas, o povo de Deus fica assim muitas vezes uma parte incompleta em uma coisa, outra parte incompleta em outra coisa. as igrejas que nós chamamos de tradicionais, as igrejas mais históricas, tradicionais, geralmente são fortes na palavra, não é isso? Muito estudo, né? Igreja presbiteriana, batista, metodista e tal, geralmente são fortes no ensino da palavra, escola dominical, né? Então, é muito conhecido isso. Aí veio o movimento da renovação, do batismo no Espírito Santo, os pentecostais, os carismáticos, etc, etc, tanta coisa que veio surgindo, e se deu muita ênfase ao mover do Espírito Santo, e perdeu-se muita coisa da firmeza e da fundamentação na palavra. Então tem mover do Espírito Santo, muitas vezes essas igrejas, embora assim, aquilo que realmente é oração, a chamada, tem cultos de oração, que chamam assim, ah, tal dia é culto de oração, mas você vai lá, tem louvor, tem uma palavra, e aí faz uma oraçãozinha e chama culto de oração, né? Não é bem isso que nós entendemos por culto de oração. E se for mesmo culto de oração, pelo menos assim, na maioria das igrejas, se a igreja tem 200 pessoas, às vezes vai 4, 5 no culto de oração, se for realmente uma reunião de oração. Então, eu estou falando isso para dizer assim, que é muito conhecido que as igrejas, até as igrejas carismáticas, são pobres na oração. Mas por que nós somos pobres na oração? Porque nós não conhecemos bem a palavra. Mas infelizmente as igrejas que enfatizam muito a palavra não entraram nessa dimensão do Espírito Santo e por isso também não entraram muito. Lógico que tem muitas exceções, tem igrejas que têm um trabalho forte em oração, tem movimentos até mundiais de oração. Deus tem feito muita coisa nesse sentido, mas de maneira geral, a igreja é muito pobre na oração, porque nós somos pobres na palavra. E não é só dizer que tem escola dominical, ou que o pastor ou os pastores pregam sempre a palavra, não é só isso que eu estou falando, porque é necessário que nós tenhamos realmente, que cada pessoa tenha esse desejo, não só de ter fatos na cabeça, mas de estudar, de querer, de buscar, de entender o plano de Deus. Porque nós podemos ter muito conhecimento bíblico, mas não ter esse conhecimento que estou falando, que conduz à oração. Amém? Então, se nós quisermos uma vida de oração, as orações na Bíblia nos mostram que as grandes orações, elas são baseadas na palavra de Deus, nas promessas de Deus, no plano de Deus, buscando o cumprimento, buscando o próximo passo. Se eu pedisse a você, se eu tentar orar de acordo com o plano de Deus, será que nós sabemos orar? Será que nós temos costume? Será que ou a gente fala assim, puxa, mas orar de acordo, assim, orar em favor do plano de Deus, como é que eu vou orar? Em que ponto que nós estamos no plano de Deus? O que, que eu devo pedir para que Deus cumpra? Salomão sabia, ele falou assim, olha, Deus cumpriu uma parte da promessa a Davi, isso. Agora falta uma outra parte da promessa de Deus a Davi, que não foi cumprida ainda, entendeu? Nós precisamos saber isso hoje. Que foi a parte que Deus já cumpriu? Qual é a parte que Deus ainda não cumpriu? O que precisa acontecer para que Jesus volte? Nós publicamos uma revista, acho que até tem uma aqui ainda. Por que Jesus não voltou ainda? É uma pergunta interessante, que deve nortear a nossa oração. Porque o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, ele fala, apressando a vinda de Jesus. Já viu essa frase? Apressando, nós podemos apressar ou atrasar a vinda de Jesus. Então, essas coisas que devem fazer parte da nossa oração. Então, eu acho sempre importante enfatizar isso, porque a vida de oração vai ser muito mais rica quando nós conhecemos a palavra, conhecemos o plano de Deus e soubemos orar de acordo com onde nós estamos e para onde Deus quer nos conduzir. Salomão tinha essa consciência e ele orou. Então, a segunda parte dessa introdução, Na folha fala aliança com Davi, mas você pode falar assim, pedido para cumprir o restante da promessa. Então, a primeira parte ele agradece pelo que já foi cumprido, e a segunda ele pede para que Deus cumpra o restante da promessa feita a Davi. E aí nós chegamos, domingo passado, também na letra C, a terceira parte da introdução, que nós temos falado que, na verdade, é a essência dessa oração toda. Na verdade, né, é uma introdução, mas, ao mesmo tempo, tudo que ele vai falar depois, que é a grande parte central da oração, são as sete situações, o número 2 na sua folha, né? Parte central da oração são sete situações em que o povo da aliança precisaria buscar a Deus em sua casa. Se isso ficou meio confuso aí, é na casa de Deus, não é cada um na sua casa não, tá? Né? Sete situações em que o povo da aliança precisaria, Salomão está orando, a oração dele é uma oração visando o futuro. Lembra que eu falei? O plano de Deus nunca se cumpre na sua totalidade dentro da minha geração. Deus deu a cada um de nós individualmente, mas principalmente deu a nós como igreja que vive nessa geração, ele deu a essa geração uma incumbência. Nós temos uma incumbência. Nós temos que descobrir o que é essa incumbência. Mas a incumbência que Deus deu para a nossa geração não é o final. Por exemplo, Deus deu uma parte para Davi, mas uma parte ele não podia fazer, então ele deixou para Salomão. Agora Salomão está orando aqui, dizendo, Deus, essa parte que o Senhor prometeu para Davi, que ele não podia fazer a casa, mas eu ia fazer, é o filho dele, então essa parte se cumpriu. Mas agora, como é que vai ser as futuras gerações, como é que elas vão viver em relacionamento com o Senhor? Então, essa oração, ela visa o futuro. O que que vai acontecer com essa casa? O que que vai acontecer com o teu povo? Então, ele descreve sete situações de problema, de dificuldade, de apostasia, de afastamento de Deus. Ele descreve sete situações em que o povo vai precisar dessa casa para se encontrar com Deus e para manter a aliança. Deus é um Deus de aliança, precisa manter a aliança, precisa prosseguir na aliança, porque tem um objetivo de Deus. Então, essas sete situações, na verdade, são desdobramentos do que ele fala aqui nessa parte C, na introdução. Então, a essência do pedido de Salomão está aqui nessa parte C, que é do versículo 18 a 21. Segundo Crônicas 6, 18 a 21. Vamos ler de novo. Então, depois que ele fala sobre a aliança, o que se cumpriu, o que não se cumpriu, né? Essa parte ele falou, aí ele chega e fala no versículo 18, mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Lembra que eu falei? Qual que é a resposta a essa pergunta? Alguém lembra? Sim e não, ou melhor, não e sim, né? Não e sim, quer dizer, a primeira parte da resposta é não. Claro, Deus não pode habitar numa casa, mas aí ele vai explicar, né? Nós entendemos pela palavra como um todo, que Deus quer habitar com os homens, sim, mas, né, porque ele não fala, essa primeira pergunta, essa primeira parte da pergunta, não, ele não fala da casa, ele fala assim, verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? A resposta inicial é não, porque Deus ainda não pode habitar, mas a resposta final é sim, porque Apocalipse 21 nos mostra que sim. Inclusive, quando Testemunho de Jeová fala que não tem céu, que Deus habita na terra, em parte eles estão com razão. Né? Em parte eles estão com razão, porque a Bíblia fala que os céus vão descer para uma nova terra né? Então não vai ter mais essa distância, esse abismo entre os céus e a terra. Os céus vão descer para a terra. Deus habita, ele fala, nem o céu, nem o céu dos céus podem te conter, mas na verdade Deus tem um lugar para habitar, mas eu falo assim, Deus é um sem teto na terra, porque ele não tem um lugar para morar, né? E ele fala assim, ah, mas Deus tem um palácio, Deus tem os céus, ele tem anjos, ele tem tudo que ele quer lá no céu, aquelas visões que a gente conhece, né, no Velho Testamento e no Novo também, falam do lugar onde Deus está, mas Deus não está contente onde ele está, sabia disso? Deus não está contente, porque não é essa a casa dos sonhos de Deus. A Bíblia não fala, nem o céu, nem os céus dos céus te podem conter. Então, na verdade, a Bíblia não fala que Deus tem uma casa lá. Ele está nos céus, mas não é a casa dele. Porque a Bíblia nos mostra que a casa de Deus é ele habitando conosco. Então a resposta final dessa pergunta é sim. Habitará Deus verdadeiramente com os homens? Sim. Ele habitará, ele não habita ainda, mas ele habitará verdadeiramente com os homens na terra. O lugar que ele quer habitar, o lugar que Deus quer habitar é conosco. Você suporta essa afirmação? Dá para aguentar isso? Que Deus quer habitar com essa gente, nós, né? Que somos infiéis, inconstantes. Nosso amor, né? Tem um profeta que fala que o amor de Israel é como o orvalho, né? Que o sol sai um pouquinho e já desaparece. Ele quer habitar com essa gente que somos nós. É o sonho de Deus. E esse sonho é aquele sonho que Davi descobriu sem que ninguém falasse, né? Foi isso que Deus falou com ele, eu nunca falei nada, nunca pedi, eu nunca exigi, eu nunca falei que eu queria uma casa, mas ele quer, eu nunca falei, mas ele quer uma casa. Então é esse o desejo de Deus, verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? O céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Todavia, então, a ideia é a seguinte, Salomão construiu uma casa, o próprio Salomão é totalmente consciente de que a casa não contém Deus, essa casa que ele construiu, não é possível que Deus, em toda a sua plenitude, venha morar naquela casa. Todavia, então agora vem a parte central da oração. O que é a parte central dessa oração? Para que serve essa casa? Ah, eu fiz uma casa para Deus, mas Deus não pode morar nela. Então para que serve essa casa? A casa serve para atender o pedido que ele vai fazer agora. Todavia, atende a oração do teu servo. E a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite. Esse é o pedido, ó. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste que ali porias o teu nome, que ouças a oração que o teu servo fizer neste lugar. Essa palavra aqui no versículo 20, ele vai repetir no 21, ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar no versículo 20 e neste lugar no versículo 21, é o sentido, pelo que eu pude pesquisar, o sentido é voltado para este lugar, que nem sempre, como nós bem sabemos, a história de Daniel, em Babilônia, nem sempre as pessoas vão poder, iam poder estar geograficamente naquele lugar. Então ele fala essa palavra, agora Salomão está orando neste lugar, mas o importante é orar voltado para este lugar. E vocês vão ver, eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, é muito importante essa distinção. Nem sempre é um exagero, né? Quase nunca, né? Quase nunca nós podemos estar neste lugar. Hoje eu não vejo este lugar. Lógico que não é um lugar geográfico, mas mesmo espiritualmente. Se tivesse este lugar, Deus, a partir desse momento, falei domingo passado, esta oração, este momento da inauguração da casa de Deus, é um divisor de águas na história. Antes dessa época, não tinha este lugar. Não tinha. Agora tem. Né? Davi conquistou Jerusalém, escolheu, mas ainda não tinha casa. Então, a partir desse momento, tem o lugar. O que quer dizer o lugar? Deus ainda não habita em plenitude, como naquele dia do final de todas as coisas. Mas, apesar disso, apesar dele não poder habitar plenamente, a partir desse instante, Deus tem um endereço na terra. Isso é fantástico, isso é muito significativo. E nós vamos voltar, de vez em quando a gente fala sobre Deuteronômio 12 e tudo assim, mas nós vamos falar sobre isso, mas agora tem este lugar, um endereço na terra. Exatamente, que ela reclamou, assim, mas como que os judeus falam que só em Jerusalém, né? Então ela sabia, e todos tinham essa consciência de que tinha um lugar, o que isso muda? E irmãos, mais uma vez eu confesso até desde o início dessa parte, mesmo quando nós estamos estudando sobre, tem figuras no Velho Testamento, que se referem a coisas que já se passaram na história da igreja. Né? O Velho Testamento é uma figura daquilo que tem acontecido na Nova Aliança. Tem aspectos, por exemplo, a saída do Egito. Isso já aconteceu na história? A Páscoa já aconteceu na história? Lembra que eu falei sobre as sete festas? Né? Então, a Páscoa já aconteceu, o Pentecostes já aconteceu. Mas quando a gente fala sobre algo que ainda não aconteceu, quando nós falamos sobre a festa dos tabernáculos que ainda não se cumpriu, ou quando nós estudamos sobre essa época de Salomão que representa o reino milenar, então, lógico, se é difícil a gente entender aquilo que já passou e como que se aplica, imagina a gente tentando entender as coisas que ainda não aconteceram. É difícil, e tem coisas que a gente nem deve, nem cabe a nós entendermos agora. Mas tem coisas que são importantes, se está aqui na palavra, é para a gente entender. Então, o que eu quero dizer é que, mais do que nunca, mais do que em outros assuntos, eu e todos nós estamos assim, Senhor, o que quer dizer isso? Como é que isso acontece? Como que é, então especificamente aqui, como que é esse negócio de Deus ter um endereço na terra? Será que nós temos isso na Nova Aliança, ou não tem, nós estamos esperando? Como que é? Então, essa é a minha pergunta. Eu tenho questionamentos, eu tenho ideias, mas eu não tenho a resposta. Porque se nós soubéssemos o que precisa ser feito para Deus ter um endereço na Terra, será que nós largaríamos tudo e nos dedicaríamos para isso? Será que nós daríamos toda a nossa vida, como aquele salmo fala de Davi, que ele falou assim, eu não darei sono aos meus olhos, não me darei descanso, até que eu encontre um lugar para a habitação do Senhor, lembra disso? Então, esse foi o coração de Davi, quando ele descobriu que Deus queria uma casa, e Crônicas nos conta isso, né? Primeiro Crônicas nos conta, quanta coisa Davi fez, se desdobrou, deu toda a sua energia, todos os seus recursos, tudo que ele podia para que Deus tivesse uma casa. E é isso que deve encher nosso coração. Deus tem um sonho. E o sonho dele, será que eu preciso falar isso? O sonho dele é muito mais importante do que o nosso, amém? Né? O sonho dele é muito mais importante e vai nos trazer muito mais alegria. Se você pudesse identificar, tem gente que nem sabe o que está sonhando, nem que, né? Tem gente que não tem sonho, né? Sei lá, vai vivendo do dia a dia, assim, às vezes até acha assim, isso é espiritual, não tem sonho nenhum. Eu não acho não, acho que tem que ter sonhos. Só que eu acho que o sonho nosso precisa chegar ao ponto de ser o mesmo sonho do sonho de Deus. Aí sim, a nossa vida vai ter sentido. Se nosso sonho, né, se a gente falasse, ah, eu tenho sonho, né, eu quero ter uma casa própria, né, que né, todo mundo fala, né, de casa própria, oh, eu quero ter uma casa própria, quero ter um carro melhor, quero ter um emprego melhor, quero ver meus filhos assim, assim, todos estabelecidos, ou eu quero, enfim, né, todo mundo pode ter um sonho imediato, um sonho a longo prazo, fazem parte da nossa vida, faz parte da nossa vida, mas qual é o sonho de Deus? E será que o meu sonho pode mesclar-se, unir-se, fundir-se com o sonho de Deus? Aí sim, nós realmente teremos realização quando o sonho de Deus for se cumprindo, né? Então, Deus tem um sonho e a gente precisa entender isso um pouco mais, né? Então, voltado para esse lugar... versículo 21 novamente, ouve as súplicas do teu servo, do teu povo Israel, que fizerem voltado para este lugar, ouve tu do lugar da tua habitação, do céu, ouve e perdoa. Então, mais uma vez, nessa busca, nessa procura de entender como que é hoje, essa ideia que é representada aqui, de Deus ter um endereço na terra, não é a casa definitiva. Salomão entendia que Deus não podia habitar plenamente naquela casa, mas ele fez um pedido. Vamos só entender isso antes da gente passar para outras passagens e procurar entender isso no contexto da nova aliança. Vamos deixar bem claro qual é o pedido de Salomão. Primeiro, aliança, cumpre a aliança com Davi, que mantenha um filho, uma descendência sempre diante do Senhor. Então ele pediu isso, agora ele está pedindo uma outra coisa, que na verdade é a essência dessa oração. Ele está pedindo que esta casa, que não pode ser o lugar onde Deus vai habitar literalmente, mas que esta casa represente para o povo de Deus o lugar, o endereço, o ponto de contato entre Deus e o seu povo. Olha o que ele fala, olha mais uma vez, versículo 20, ó, versículo 19, ele está falando assim, Deus, ouve minha oração, mas qual que é a sua oração? Versículo 20, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste, olha novamente, Salomão está se baseando na palavra de Deus para fazer essa oração. Ele fala assim, Deus, eu estou pedindo uma coisa que o Senhor falou, que esse seria o lugar onde colocaria o teu nome. Então ele está falando assim, Deus, que isso seja uma realidade, que esta casa seja o lugar que as pessoas possam vir aqui, falar com o Senhor, e o Senhor, a gente fala assim, mas claro, os olhos de Deus estão abertos sobre todo lugar, não é verdade? Mas ele está falando que isso aqui é um lugar diferente, esse é o lugar onde está o nome de Deus. Então nós chegamos numa conclusão, Deus não pode habitar nesse lugar plenamente, porque nem o céu dos céus contém Deus, mas ele pode pôr um nome. O que que é o nome? Nome é a natureza, nome é autoridade, nome é o que acontece aqui, eu me responsabilizo, que esse lugar se chama pelo meu nome, então eu sou responsável, minha autoridade, se as pessoas vierem aqui, e aí a gente nota no restante da oração, depois nós vamos estudar cada uma das situações, mas eu estou demorando nessa parte introdutória, porque as outras partes vão ser só diferentes aspectos da mesma verdade, do mesmo pedido. Então, não vamos ter que demorar muito nas sete situações, porque essa é a parte central. a parte central é: Deus, daqui em diante, tem um lugar onde as pessoas chegam e as suas orações, as orações do povo que chega nesse lugar, são respondidas. É um lugar de contato com Deus, é um lugar que Deus está ali, o nome dele está ali, e isso representa uma coisa importante: toda a terra vai saber. Você vai ver no desenvolvimento dessa oração, que ele fala até sobre estrangeiros, uma das sete situações é: quando vierem pessoas de outras nações, que não são do povo de Deus, mas essas pessoas, quando vierem a este lugar, a este endereço de Deus na terra, as orações deles também serão respondidas, porque vieram para o lugar certo. Então, isso é uma coisa tremenda. Eu confesso, eu não estou entendendo as implicações disso. A minha pergunta é assim: Deus, o que significa isso? Como? Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso agora, mas esse é o pedido. A casa que Salomão edificou, ele está pedindo que seja realmente o endereço de Deus na terra. Esse é o pedido dele. Deus, né, me ocorreu isso agora, né? Alarme, né? Você instala um alarme na sua casa, não tem aquela central, acontece alguma coisa, vai direto. Então, Deus, ó, aqui está a casa. Qualquer coisa aqui, o alarme direto no céu. Os seus olhos estão aqui, não é isso? Dia e noite, 24 horas. Né? Deus está olhando 24 horas, o tempo inteiro, Deus está olhando para essa casa. O que acontece aqui, e lembra, não só aqui, por isso que é importante essa coisa que eu falei assim: neste lugar é voltado para este lugar. Então a pessoa pode não estar neste lugar, mas ele precisa estar voltado para este lugar. Então há um endereço de Deus na terra e há uma certeza de que quando as pessoas buscam a Deus neste lugar, Deus está atento e Deus vai responder. Então, vamos voltar, só tem dois textos muito chaves, muito importantes nos primeiros livros da Bíblia, que mostram o contraste entre qualquer lugar e um lugar. Então, Êxodo 20, versículo 24, logo depois de Deus falar no Monte Sinai, dar os 10 mandamentos, Êxodo 20... Aqui está no deserto, não tem o lugar que Deus escolheu ainda. Eles acabaram, né, pouco tempo, né, um ano e pouco que eles saíram do Egito. Então, Êxodo 20, 24. Um altar de terra me farás, sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Olha, nem tabernáculo não tem ainda. Tabernáculo começa no capítulo 25. Então, não tem tabernáculo, não tem o lugar, não tem nada ainda. Então Deus fala aqui, ele dá duas opções: ou você faz um altar de terra, ou você faz um altar de pedras, versículo 25. Mas não é esse o ponto que queremos enfocar agora, só para entender. A segunda frase do versículo 24 que é nosso interesse aqui: em todo lugar, não tem um lugar só, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Então aqui nós temos a posição do povo de Deus quando não tem um lugar ainda. Então aqui por enquanto não tem um lugar definido. Nós sabemos que Abraão, não é? Abraão ia de lugar em lugar, levantava um altar, Isaac e Jacó também. Então, as pessoas iam em vários lugares, né, a pessoa sozinha ou o povo de Deus, eles podiam fazer um sacrifício para Deus, e Deus não está especificando em qualquer lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Eu também não Essas frases são cheias de conteúdo e dá aquela vontade, assim, Deus, abre-me, cadê a chave? Esse aqui, quando você vê uma frase assim, eu acho que a palavra de Deus inteira tem coisas assim, mas tem alguns lugares especiais que a gente lê e a gente fala assim, Deus, aqui tem uma caverna, sei lá, um baú de tesouros aqui, que tem uma coisa tremenda nessa frase que eu não entendo, mas eu, sabe assim, eu sinto o peso dessa frase, eu sinto o peso dessa frase, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, quer dizer, é onde Deus vai agir, é onde Deus vai usar a autoridade dele, é onde Deus vai fazer algo diferente, em todo lugar. Então, o altar é um contato com Deus. Deus sagrou vários lugares, né? Quando Jacó fugiu e do irmão dele e ali em Betel, né? Ele teve um encontro com Deus, teve a visão da escada. Né? Ali foi um lugar que Deus celebrou o seu nome, foi um lugar que Deus se manifestou para Jacó. Então, nesse sentido, em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti. Então, eu só queria mostrar esse texto e aquele outro que sempre estamos nos referindo, que é Deuteronômio 12. Deuteronômio 12. Ele começa falando, né? O livro inteiro de Deuteronômio é um discurso de Moisés para o povo, para a segunda geração, né? Já tinha morrido toda a primeira geração que saiu do Egito, agora estão os filhos, já se passaram os 40 anos no deserto, então eles estão prestes a entrar na terra prometida e Moisés está recontando a história, recontando os ensinamentos de Deus, e ele começa o capítulo falando, quando vocês entrarem na terra prometida, muito cuidado, vocês vão encontrar muitas imagens, muitos lugares sagrados, entre aspas, né, para a idolatria. Então eu falo assim, olha, tome muito cuidado, tudo quanto é idolatria do povo da terra, vocês vão abominar, vocês vão destruir. E isso aí em si tem um campo enorme para a gente pensar na aplicação, porque o povo de Deus hoje faz a mesma coisa daquela época. O povo de Israel fazia duas coisas erradas. Ou eles pegavam o próprio Deus dos povos da terra, adotavam, né, Baal e todos os outros deuses, ou eles pegavam o próprio Deus, que nós muitas vezes pegamos quando nós pegamos a idolatria do dinheiro, quando nós pegamos a idolatria do nome, da exaltação humana e tudo mais, então nós estamos pegando os mesmos deuses dos outros povos, muito errado. Mas tem uma segunda coisa errada que o povo fazia, parecia não tão errado, eles tiravam os deuses dos povos da terra, mas mantinham os lugares e faziam o culto a Deus, mas nos moldes do povo que tinha os cultos idólatras. E nós pegamos os modos do mundo, importamos para a igreja e fazemos um culto a Deus, imitando o jeito do mundo. Deu para entender a diferença? Então, ou nós pegamos os mesmos deuses, que é terrível, ou nós pegamos o jeito do povo, né, dos outros deuses, dos outros povos, e imitamos. Né? E ele falou assim, não é para fazer isso. Versículo 4. Não fareis assim para com o Senhor vosso Deus. Agora, esse capítulo, irmãos, eu sempre faço menção, acho que todo mundo aqui já sabe o que é quando eu falo Deuteronômio 12, não sabe? Se você não gravou, grave, porque esse capítulo é um capítulo muito importante, porque é nesse capítulo, aliás, vamos pensar o seguinte, eu gosto de comparar isso, né? Na oração de Salomão, que nós acabamos de ler, ele falou, deixa eu te dar um endereço certinho para você saber exatamente o que eu estou falando. Em 2 Crônicas 6, versículo 20, que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, do qual disseste que ali porias o teu nome. Aí quando eu leio esse texto, a primeira coisa, né, pelo menos a minha cabeça funciona muito assim, assim, quando é que Deus disse isso? De onde Salomão está tirando isso? Porque ele está falando assim, quando ele fala, ó Deus, o Senhor prometeu para Davi, eu volto lá. Deus prometeu desse jeito para Davi? Então a gente compara, porque às vezes tem diferenças. E aqui a gente fala assim, mas quando foi que Deus prometeu? Na verdade, está aqui, ó, o início pelo menos da promessa, está aqui em Deuteronômio 12, que ele fala assim, eu vou pôr o meu nome em um lugar, eu vou colocar o meu nome. Então olha, Deuteronômio 12, versículo 5, buscareis, esse texto devia ser o clamor do nosso coração, se nós entendêssemos isso, se nós pudéssemos, como eu falei, comprar o sonho de Deus para nós. Quem quer comprar um sonho? Quem quer, né, como eu falei, quem quer uma oração que tem garantia de ser respondida? Quer aprender a orar assim, com garantia de ser respondida? Ore de acordo com a palavra de Deus. Agora, isso não é tão simples como parece. Porque como eu falei, você tem que saber aonde você, onde nós estamos na história do plano de Deus e o que, que vem depois. Então, não é tão simples como parece. Outra coisa, você quer um sonho que vai se cumprir? Tem muita gente pregando assim, Deus quer cumprir o teu sonho. Eu ainda não achei esse lugar na Bíblia que fala isso, né? Deus quer cumprir o teu sonho. Mas se for o sonho de Deus, aí eu te garanto, Deus vai cumprir o teu sonho, né? Então, esse deveria ser o nosso sonho. Buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos para lhe pôr o seu nome e a sua habitação. Eles levaram mais ou menos 500 anos na terra prometida. Isso eu estou falando assim, bem assim, redondando, né? Mais ou menos 500 anos na terra prometida para chegar a esse lugar e a essa casa. Ele falou assim, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão falar assim, graças a Deus, Deus nos deu a terra prometida, mas falta uma coisa importante, que precisou chegar Davi para entender que Deus queria um lugar. Então, buscareis, quanto tempo vai levar para a igreja achar o lugar? Ah, mas nós somos a igreja, mas eles também, eles eram povo de Deus, eles estavam na terra prometida, mas eles não tinham o lugar, não tinha o endereço, ainda era, assim, depois que eles entraram na terra prometida, lembra o livro de Juízes? Alguém lembra qual que era a frase no final do livro de Juízes que fala umas três vezes, que descrevia a vida do povo, a frase-chave do livro de Juízes, qual que é? Cada um, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o quê? O que era certo aos seus próprios olhos. Isso é um lugar? Lê o livro de Juízes, vai achar cada história, até assim você fala assim, por que, que essa história está na Bíblia? Por que está na Bíblia essa história? Tem umas histórias no livro de Juízes que são terríveis, mas é para mostrar exatamente isso. E cada história que está acontecendo na igreja hoje também, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, e está acontecendo cada coisa, esse é o povo de Deus fazendo desse jeito, como aquele da tribo de Dan, que pegou um levita e não sei o quê, foi levantando uma mistura de Deus e ídolos, umas coisas tão estranhas. Isso é Deus? Isso é o povo de Deus? Não, isso é o, cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos. Esse capítulo inteiro aqui, capítulo 12, ele fala várias vezes, uma hora eu preciso até contar quantas vezes que ele fala, no lugar, versículo 18, somente perante o Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Deve ter umas 5 ou 6 vezes que ele fala, no lugar que o Senhor teu Deus escolher. Então, irmãos, isso que está me empolgando, isso que deve ser, ele fala, buscareis. Passou 400 anos para Davi, 450 anos, né? Depois finalmente chegou Salomão, finalmente em Davi teve alguém que surpreendeu Deus, e falou assim, Deus, eu quero fazer uma casa. Deus falou assim, vai fazer uma casa para mim, para quê, né, tal. Aquele diálogo impressionante com Davi, porque ele falou assim, eu nunca pedi, e em todos esses anos, sabe, né, tem umas histórias de casais que são mais ou menos assim, né? Em tantos anos de casamento, você nunca fez, não tem umas coisas assim, né? Você nunca fez isso, né? Você nunca falou, você nunca... Deus está falando com Davi, assim, todos esses anos... Ele não fala você, olha, ele foi gentil, não foi? Deus foi gentil. Ele não falou assim, vocês nunca... Não, ele falou assim, em todos esses anos, eu nunca pedi. Lembra disso? Foi isso que ele falou com Davi. Em todos estes anos, eu nunca pedi, eu nunca falei que eu queria uma casa, mas Davi descobriu. Ele começou, ele não sabia como que ele ia fazer a casa, Deus falou que não é assim e tal, isso não importa, o importante é que Davi achou o que Deus queria, ele achou o que Deus queria sem falar. Você sabe, né, que às vezes, né, voltando para a vida conjugal, às vezes, né, mais do lado da mulher, né, a mulher não pede, porque ela quer que você descubra, não é isso? Se eu pedir, perdeu a graça, né? Se eu falar assim, eu quero que você faça isso, ah, então a pessoa faz, porque, não, mas você tem que descobrir, é ou não é? Tem que descobrir, e Deus está agindo assim com a gente, Deus está falando assim, olha, o que eu falei agora? Estou falando muito direto. Então Deus está falando assim, eu nunca pedi. Eu entendo o que Deus falou com Davi nesses termos, eu nunca pedi, mas ele tinha pedido. Se fosse voltar atrás, ele falou assim, ó, versículo 5, 12 e 5, buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher entre todas as vossas tribos, e entre todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e a sua habitação. Irmãos, isso aqui é uma coisa muito importante. Eu quero, na próxima aula, nós vamos falar um pouco dentro do contexto da nova aliança. Eu só vou dar uma dica, uma chave, assim, para a gente, até vocês podem meditar nisso. Eu comecei a procurar no Novo Testamento, né, porque a regra que eu entendo para a gente entender esses mistérios do Velho Testamento, a situação é a seguinte, no Novo Testamento não tem todas essas coisas. Você procura o Novo Testamento, você não acha essas coisas sobre ter um só lugar, todas essas coisas que Deus falou em tantos detalhes. Por isso que assim, é fascinante estudar o Velho Testamento nessa luz, porque o Novo Testamento ele não entra nesses detalhes, mas o Novo Testamento tem as chaves. Então eu leio o Velho Testamento, que fala essas coisas bem detalhadamente, que tem mistérios, que a gente fala assim, Deus, o que quer dizer isso? E aí o que a gente faz? A gente vai para o Novo Testamento procurar a chave. Então, eu estou nessa fase, estou procurando a chave, né? Me ajuda aí. Estou procurando a chave. Assim, essa casa que Salomão edificou, esse endereço de Deus na terra, esse lugar único de Deus na terra, tem algum lugar no Novo Testamento que fala sobre isso, que pode nos ajudar a entender? Então eu comecei a procurar, a gente procura muito assim, naquilo que se tem se tem a ver com a igreja, a gente procura muito nas cartas de Paulo, né, que foi a pessoa que mais explica a igreja, que mais tinha revelação, como que funcionava a igreja, que Jesus só deu a semente e foi embora. Ele falou assim, ó, o Espírito Santo vai te revelar o resto, né? Aí chega Paulo com a presença do Espírito Santo e explica muitas coisas. Então eu comecei a procurar, o que fala sobre a casa de Deus no Novo Testamento? E tem uma verdade fantástica e fundamental, a gente conhece assim, na cabeça, né? A gente sabe disso porque é uma verdade muito usada, todo mundo repete. A verdade que Paulo entendeu sobre a casa de Deus, qual que é? Que a casa de Deus não é um prédio. Na nova aliança, a casa de Deus, o que que é? Somos nós. Então isso é uma coisa muito importante. A casa de outra coisa que a gente descobre, por exemplo, no final de Efésios 2, Efésios 2, 19, 20, por ali, ele fala que a casa de Deus, que somos nós, ela não está pronta. Isso é uma coisa importante. Como que eu sei que a casa de Deus não está pronta? Porque ele fala assim, todos vós sois edificados juntos, formando um templo que cresce. É uma ilustração fantástica, né? Você já viu uma casa crescendo, né? Então nós somos pedras, nós estamos sendo colocadas para formar uma casa, mas essa casa não está pronta e não é nenhuma questão de colocar mais pedras somente, mas é uma casa que cresce. Eu fico tentando imaginar isso, uma casa viva, uma casa que cresce, mas isso me mostra que a casa, não é assim para dizer assim, nós somos a casa de Deus, pronto. A resposta da pergunta de Salomão, habitaria Deus realmente com os homens? Sim, porque nós somos a casa de Deus, Deus habita conosco. Ah, mas a casa de Deus não está pronta. Então Deus habita, mas ainda não habita. São essas coisas que a gente tem dificuldade de entender, né? Deus habita, mas não habita ainda. Então a gente precisa pegar essa ideia de que a casa de Deus ainda não está pronta. Mas continuei procurando, falei assim, Deus, eu não sei, né? Parece que né, se seguirmos a ideia aqui de que Davi, Salomão representa Jesus e o reino milenar, então parece que no Novo Testamento realmente não fala muito sobre essa consumação, não mostra muito como que essa casa de Deus, Paulo fala muito sobre alicerces, fala muito sobre fundamentos, que é lógico que é o essencial para começar, mas como que essa casa vai ser terminada, como que vai ter, como e quando vai ter essa casa que representa o endereço de Deus na terra? Então, essa é a pergunta. E eu voltei para as palavras de Jesus. E estou tateando, estou assim, pegando umas coisas na superfície, algumas coisas bem, mas eu estou vendo nos capítulos 14, 15, 16, 17 do Evangelho de João, que ali tem algumas chaves. Porque Jesus fala sobre coisas que têm a ver com isso aqui, sobre o nome dele, sobre ele habitar conosco. Isso nós vamos estudar na próxima aula um pouquinho, para a gente poder entender como que é esse lugar. Eu, como eu falei, não estou falando que venha o domingo que vem, que vocês vão descobrir, nada disso. Venha o domingo que vem, mas vamos continuar buscando, tá? Senhor, nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor, para que o Teu sonho possa se tornar o nosso. E se o Senhor não falou ainda qual é o sonho, ajuda-nos a descobrir, Senhor. Ajuda-nos a encontrar isso que o Senhor às vezes não deixou muito claro, porque o Senhor quer que a gente busque, o Senhor quer que a gente encontre pelo Teu Espírito em nós e por um coração que anseia por Ti. O Senhor quer revelar só para essas pessoas que realmente te buscam de todo o coração, que nós possamos ser essas pessoas, em nome de Jesus te pedimos, amém. Que Deus abençoe a todos, até domingo que vem.